Inclusão Antes Tech do que Nunca, o podcast da TOTUS.
E olha que hoje o assunto rende, viu, Gabi? Se tem um tema que afetou muita gente nesses tempos de pandemia e mudou para sempre, é o trabalho. Imagina só a quantidade de empresa que nunca teve os colaboradores trabalhando fora do escritório e, de repente, teve que se organizar para fazer tudo remoto.
Nossa, pois é, Fabi, e o trabalho do RH, os departamentos de recursos humanos, né, que estão tendo e seguem tendo para criar os processos, se entender no meio de tanta mudança, manter a cultura da organização, nossa, é enorme, né?
É isso mesmo, e temos visto que as pessoas também estão em busca de novas formas para trabalhar, né? Os profissionais demandam cada vez mais pela flexibilidade no trabalho e chegam até a abrir mão do seu emprego quando não encontram uma forma de trabalho que se sentem mais confortável.
Total. E aí não tem jeito, né, Fabi? As empresas precisam cada vez mais se adaptar, ampliar as perspectivas, criar outras formas, outros processos para cuidar do desenvolvimento das pessoas onde quer que elas estiverem, né? E aproveitar para já estar preparada para mudanças, porque acho que a grande lição aí dos últimos anos é que a gente não consegue saber exatamente o que vai acontecer, mas a gente sabe que se adaptar rápido aos mais variados contextos é a chave para o sucesso.
Com certeza. E mais uma vez, a tecnologia é uma grande aliada e tem ajudado muito no processo da jornada do colaborador, com a tecnologia focada na evolução, no protagonismo e na autonomia desses profissionais. E para falar sobre todas essas mudanças, recebemos hoje a Raquel Costa, fundadora da Next Academy, uma empresa com sede na Califórnia, bastante antenada em tudo que está por vir. Bem-vinda, Raquel.
Fala, pessoal, tudo bem? Fala, Gabi. É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre esse assunto que mexeu com a vida de todo mundo, né?
E também aqui com a gente hoje o diretor de produtos de RH da TOTUS, Robson Campos. E aí, Robson, a demanda aumentou muito nesses últimos anos? Muita gente aí se digitalizando? Como estão as coisas?
Fala, Gabi, Fabi, Raquel, prazer estar aqui com vocês. Não, de fato, essa é uma demanda cada vez mais necessária, né? Cada vez mais latente. Então, acho que a gente tem bastante coisa para trocar aqui com todos vocês e bater um papo bem gostoso sobre o assunto aqui.
Maravilha. Falando, então, nessa jornada digital do colaborador, como que a gente pode explicar para o nosso ouvinte o que é essa jornada e o que mudou, tem mudado ao longo dos anos?
Ah, perfeito. Bom, de forma objetiva, a gente vê muitas empresas, muitas pessoas falarem sobre satisfação de clientes, né? Você não consegue fazer um negócio, você não consegue ter lucratividade de um negócio se você não tem os seus clientes satisfeitos, querendo utilizar aquele produto e vendo você como uma empresa referência. Se você quer ter os seus clientes satisfeitos, a primeira coisa que você precisa ter são os seus colaboradores satisfeitos, né? Colaboradores que estão insatisfeitos geram produtos, geram serviços que não vão atender a necessidade de mercado e, consequentemente, seus clientes não vão se engajar no seu produto. E a jornada do colaborador, ela tem relação com isso. Como que você consegue fazer com que o colaborador, no seu dia a dia, se sinta bem, se sinta feliz utilizando as ferramentas de trabalho que envolvem gestão, que envolvem o seu dia a dia, né? A gente está tão acostumado a usar apps no nosso dia a dia que facilitam, simplificam os nossos processos. Se você, nesse cenário, entrega para os seus colaboradores uma jornada onde que ele tenha no dia a dia muita dificuldade, sofrimento para realizar os seus trabalhos, naturalmente não vai gerar felicidade, né? E essa felicidade gera engajamento, gera satisfação, consequentemente. Faz o seu cliente gostar mais da sua empresa, do seu negócio.
Não, eu imagino que é um ambiente que passou por muita transformação, né, Robson? Ouvindo aí você dizer, me ocorre que tudo deve ter mudado muito nesses últimos tempos. E aí, já pensando de forma mais ampla, fico curiosa para saber da Raquel aí, como estão as empresas, né? Para onde isso está caminhando? O que a gente pode esperar aí nessas relações das pessoas com o trabalho?
Então, acho que a primeira coisa é entender qual foi a grande mudança, porque a gente tem que pensar que os colaboradores foram obrigados a sair de um ambiente que eles estavam acostumados e ir para suas casas e se isolarem. Então, assim, não foi uma coisa que foi escolhida, foi uma coisa que foi necessária. E isso faz com que as pessoas, né, essa situação fez com que as pessoas tivessem oportunidade de contato com coisas que elas não tinham, porque elas estavam habituadas a sair todos os dias de suas casas, irem para o trabalho, e de repente elas estão ali, né, em quatro paredes, nas suas casas. E quais foram os ganhos disso? Primeiro, mais controle do seu tempo, porque elas deixaram de passar ou dedicaram o tempo que elas dedicavam para o transporte de locomoção. Uma vez que elas fizeram isso, elas ganharam tempo. Outra coisa, contato com a família. Porque a gente, quando você passa 8 horas ou mais num ambiente de trabalho, você se priva de ter esse contato com a família. E elas começaram a perceber que elas tinham esse jogo, né, de poder ter mais controle do seu tempo para fazer com que elas tivessem uma qualidade de vida melhor. Só que agora o que está acontecendo é que algumas empresas já estão chamando de volta. E em uma pesquisa da McKinsey deixa muito claro que, assim, a maioria das empresas querem que os seus funcionários voltem para o escritório. Só que os funcionários não querem. Então, assim, 3/4 dos funcionários, nessa pesquisa que a McKinsey tem, que ela foi divulgada em maio, eles dizem que eles não têm interesse em voltar. E daí eu acho que tem uma fala do Robson que é muito interessante, que se o funcionário, né, o colaborador, não estiver satisfeito, nada, nenhum processo é resolvido nisso. E uma das discussões que está tendo aqui muito forte é justamente o trabalho de decidir o que vai ser ou o que está sendo hoje em conjunto com os próprios colaboradores. Não dá mais para ser uma coisa top-down. Até recente, quando o Elon Musk colocou, né, acho que foi dia 1º de junho, disse que chamou todos os funcionários e falou: olha, quem não comparecer, a gente vai considerar de que você abandonou o trabalho, e foi muito discutido isso. Mostra que muitos funcionários falaram: eu não fico. E também está dizendo nessa pesquisa na McKinsey, dizendo que isso, que as pessoas estão dispostas a abrir mão dos seus trabalhos para poder ter uma forma mais flexível de trabalho. Então, eu acho que a gente está nesse momento de adaptação, que eu acho que é o que vai acontecer para o resto das nossas vidas, que é se adaptar o tempo inteiro de coisas novas que surgem. Então, é bacana pensar como que a gente pode digitalizar toda essa comunicação que seja boa para as organizações, mas também que seja bom para os funcionários, porque eu acho que o que fica nisso tudo, que eu gosto muito, é a questão do poder. Aonde está o poder? Está na mão de quem? Então, se você pega no ponto de vista da organização, a organização quer ter controle, né? E essa mudança fez exatamente o contrário, foi passar o controle para os colaboradores, que é: eu quero ter controle da minha vida, eu quero ter flexibilidade, eu não quero mais ficar amarrado naquele contexto em que eu sou, entre aspas, né, obrigado a cumprir daquela maneira. Eu quero ter flexibilidade. Agora, eu acho que a tecnologia vem para ajudar, com certeza, não tenho nenhuma dúvida, mas desde que se escute todos os lados, porque se escutar só o lado e a necessidade das organizações, a gente vai ter muita gente saindo, desistindo, e os que ficarem vão ficar também insatisfeitos. Então, acho que é essa adaptação. Agora, só respondendo aqui, desculpa que está longo, mas assim, respondendo uma coisa. Não tem resposta clara, não tem um modelo certo. Mesmo as empresas que estão mais avançadas nisso ainda estão com dificuldade de entender, elas estão aprendendo. Então, acho que é isso, acho que é um aprendizado de todos os lados.
É isso, a vida é feita de erros e acertos, né? Assim como todos os segmentos vão experimentando as tecnologias, vão errando, vão acertando e vão evoluindo, né? Robson, você queria falar alguma coisa?
Sim. Na verdade, só aproveitar essa fala da Raquel, porque, assim, eu acho que o grande segredo é a gente realmente conseguir pegar os dois lados dessa moeda e a gente causar o equilíbrio, né? Quando a gente pensa no colaborador, sim, de fato, para ele é muito interessante esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, que as pessoas acabaram conseguindo à medida que estavam mais próximo da sua família para executar o seu trabalho, é algo extremamente positivo. O fato de você não ter que se locomover para a sua empresa, né, e você acordar e já sentar em frente da sua máquina, por exemplo, e já começar a trabalhar, é algo que traz um conforto muito grande. Por outro lado, o fato de você perder a socialização com as pessoas da sua empresa é um aspecto extremamente negativo, até para as questões de capacidade humana mesmo, né? A gente é um ser, nós somos seres sociais, a gente precisa ter um círculo amplo de relacionamento. E, eventualmente, você ter um círculo de relacionamento restrito à sua casa, como a gente vivenciou nos momentos mais áureos da pandemia, é algo, inclusive, que para a saúde mental não é positivo. Porque quando a gente pensa nas empresas, a gente quer o tempo todo criar cultura, né? Trabalhar na empresa A não pode ser e nunca será a mesma coisa que trabalhar na empresa B, porque as empresas, na verdade, são criadas através das relações humanas. É, a gente costuma dizer na TOTVS, inclusive, que o principal papel do RH, né, é a gente trabalhar a qualidade das relações. Né? Você conseguir fazer com que as pessoas se questionem e evoluam, mas de uma maneira saudável, né, de uma maneira construtiva. E o grande segredo do desenvolvimento humano está nessas relações. Então, como a gente conseguir criar uma cultura organizacional para que possa gerar engajamento com a empresa, a pessoa tem o prazer de estar ali, sem o papel, por exemplo, que o escritório físico gerava, onde as pessoas se encontravam, achavam algumas pessoas que eram interessantes, que tinham alinhamento com ela, que vai almoçar, que vai fazer um happy hour, e tudo isso vai fazer com que novas ideias surjam, o poder de inovação. Então, a tecnologia pode ajudar nesses aspectos. Né? Como trabalhar, por exemplo, o aspecto de gerar conforto para as pessoas, que é o conforto que a gente falou, por exemplo, da pessoa não ter que se locomover para a empresa, mas também não perder o fato do desenvolvimento das pessoas, uma liderança próxima que consiga estar vendo quais são os gaps e as oportunidades de melhoria, né? As fortalezas e as oportunidades de melhorias que a pessoa tem. Então, tem vários aspectos que tratam essa questão da jornada que atuam muito nisso. Vou dar um exemplo claro. Né? A gente tinha um processo de admissão de pessoas, por exemplo. Como é que é um processo de admissão de pessoas? Você sai levando uma pastinha, né, com um monte de documento para a empresa, para aqueles documentos serem arquivados, você assina um monte de documento para então você ser admitido. Você pode trocar isso por um processo totalmente digital, onde você recebe um e-mail, por exemplo, que tem uma recepção que você se sente, né, já engajado pelaquela empresa, que você se sente respeitado e principalmente individualizado, e você tem um passo a passo para subir aqueles documentos, assinar documentos digitalmente, numa experiência muito mais gostosa do que estar se locomovendo até a empresa para fazer uma admissão. Quando você faz um processo de avaliação de desempenho, por exemplo, onde você vai ver como é que estão os resultados das pessoas, né, e você vai ali encontrar oportunidades de desenvolvimento e fortalezas, você, através de um produto que garanta um ritos, né, o ser humano precisa, nós precisamos de ritos, então você tenha ritos claros de avaliação de desempenho que façam com que as lideranças estejam próximas dos seus colaboradores, isso faça com que as pessoas se desenvolvam. E a gente não trabalha simplesmente pelo dinheiro, é claro que o dinheiro é extremamente importante, né, os salários são extremamente importantes, mas a gente também trabalha por realização. E essa realização tem a ver com crescimento, tem a ver com desenvolvimento. O papel da liderança é muito próximo. Então, a tecnologia ajuda nessa presença, em você, mesmo na distância física, conseguir trabalhar essa presença. Então, eu acho que o segredo está aí, equilibrar os dois aspectos. Os aspectos são importantes para as pessoas, os aspectos são importantes para os negócios e todos eles pautados realmente no desenvolvimento cotidiano. E diálogo, né?
Eu gostei muito dessa sua fala, Robson, porque acho que você conseguiu materializar esse ganho de produtividade, né, que a tecnologia pode trazer, por exemplo, isso, né, a digitalização da folha de pagamento, do processo de admissão, coisas que são muito palpáveis e claras para a gente entender onde a tecnologia ajuda para ser mais rápido, para ser mais simples, para ser menos penoso para todo mundo. Agora, juntando com o que você mesmo disse, com até o que a Raquel estava dizendo, de que, né, as empresas elas vão além, elas precisam ser cultivadoras, mantenedoras de relações. Como a gente faz e o que dá para pensar nesse lugar da tecnologia que ajuda essa outra camada, sabe? Dá para pensar? Ou isso não vai ter substituição e é assim mesmo? Vai ser que sendo um a um nos diálogos? O que tem sido feito que daí a tecnologia pode ajudar um lugar que vai além desses processos, entre aspas, aí mais burocráticos?
Então, eu penso que a tecnologia ela ajuda e transcreve uma realidade fora dela. É lógico que a tecnologia também ela ajuda a gente se adaptar e fazer coisas diferentes. Mas eu acho que tem, quando a gente fala sobre satisfação de colaboradores, como dinâmicas corporativas, resultado, criatividade, a gente basicamente está falando de qual é a forma que as pessoas pensam e lidam com a cultura organizacional e principalmente com esses líderes que estão puxando essas pessoas, né, ou sendo referência para essas pessoas, para onde elas têm que ir. E muitas vezes, se você tiver uma organização que não tiver uma cultura muito clara e que seja entendida por toda a empresa, não há tecnologia que resolva essas questões. O Robson colocou muito bem, né, que tem que ter essa mescla, né, porque também você se priva. Tem alguns estudos que mostram que é nas conexões mais... acho que eles falam frágeis, mas não é frágeis. Esses encontros que não foram planejados e que acontecem de repente, eles são fonte de muita criatividade. Então, de fato, concordo com o Robson, uma hora que você tira desses colaboradores de não se encontrarem, de não, por exemplo, passarem um almoço ou um happy hour juntos, ou aquele encontro do café, você tira isso, essa criatividade que nasce dessas conversas que não são tão estruturadas, porque elas não estão dentro de uma reunião, alguma coisa assim. Por outro lado, por isso que é tão importante ter essa coisa híbrida, nem 8 nem 80. Mas nessa pesquisa também da McKinsey, eles deixam muito claro que a questão de respeito mútuo aumentou bastante no meio digital, quando você faz quando o teu relacionamento está digital, o respeito aumentou. Olha que interessante. Eu gosto disso, porque mostra que como a tecnologia vem para ajudar nisso também. Provavelmente é um freio, é onde as pessoas param e pensam, porque quando você está presencial, às vezes você não faz isso, você vai na onda. Então, tem os benefícios aí. Eu não respondi, acho que o Robson pode responder a tua pergunta, desculpa o bate-papo aí, mas é isso.
Não, que isso, Raquel, você está trazendo pontos bem interessantes aqui, né, que faz a gente realmente pensar. Eu acho que, assim, o grande segredo, eu terminei a minha fala anterior falando em diálogo, né, é engraçado porque eu trabalho com tecnologia, mas até como eu trabalho com tecnologia focacionada em recursos humanos, pouco da minha fala vocês vão ver eu entrando em aspectos de tecnologia em si. Eu falo muito de processo. E aí, eu acredito muito que nisso, até pela fala da Raquel, não tem tecnologia que resolva se você efetivamente não tem um processo muito bem definido. Então, a primeira coisa é você saber o que você quer como organização. O que é valor para você? Como é que você quer ser reconhecido, né, pelo mercado, pelos seus clientes, pelos seus colaboradores? E isso não é a mesma coisa para todas as empresas, né? As empresas têm suas individualidades também. Então, essa leitura clara de se você é uma empresa, por exemplo, que se lança rapidamente nos primeiros momentos quando ocorre uma mudança, se você se lança para surfar aquela onda, isso traz alguns aspectos positivos, mas traz alguns aspectos negativos. A gente viu, no contexto de pandemia, várias empresas falando sobre isso. Não, agora aqui é full remoto, a gente agora não tem essa questão mais de trabalho em laboratório, em campo, né, aqui na empresa. Aí, de repente, começa a ter alguns problemas, opa, peraí, vamos voltar um pouco atrás. Então, sim, é o fato de você se lançar, isso traz benefícios, eventualmente aquela história, né, de quem chega primeiro bebe água limpa, muitas vezes acontece de fato, mas por outro lado isso gera outros cenários que você vai ter que avaliar se os riscos são maiores do que os benefícios ou não para aquilo que você acredita ser como verdade. E aí, depois que você tem isso muito claro, muito, muito bem desenvolvido, a tecnologia entra para apoiar. Então, indo objetivamente na pergunta da Gabi, é assim, acho que o grande fato que a gente precisa observar é o volume de informação que transita numa empresa e que você pode utilizar essa informação para retroalimentar os seus processos. Então, tem um momento que algumas lideranças ou algumas empresas dão um pouco valor, por exemplo, que é o momento do offboarding, né? Aquele momento que o funcionário está deixando a sua empresa. E eu costumo dizer que esse é um dos momentos que você tem mais informação para você trabalhar. Aquela pessoa que está deixando a sua empresa, ela, por algum motivo, ela optou por entrar e por outros motivos ela optou por sair. E você ter uma conversa propositiva com essas pessoas e registrar tudo isso muito bem, pode te dar um conjunto de insumos necessários para você perceber o seguinte: será que o que faltou, já que eu identifiquei nessa pessoa talento para trabalhar na minha empresa, foi um processo de offboarding que não foi bem desenvolvido? Então ela chegou na minha empresa, ela se sentiu jogada na minha empresa e eventualmente não conseguiu realizar os seus trabalhos e se sentir alguém útil, e isso fez com que ela nos deixasse, porque ninguém quer estar num ambiente onde ele não está se sentindo útil? Ou será que eventualmente a abordagem que foi feita pela liderança gerou algum desconforto nessa pessoa? Ou ela não se sentiu acompanhada o suficientemente no contexto de desenvolvimento? Ela acha que ela entregou mais do que eventualmente ela recebeu? Então são N as possibilidades de informação que você vai ter ali, que se você analisa isso com muito critério, você consegue encontrar ações práticas para você melhorar e desenvolver a sua empresa. E a tecnologia ajuda o quê? Primeiro a você registrar, depois a você analisar, para que você comece a ter insights. E aí, para todos os processos que envolvem um colaborador, que vão desde o processo da geração de valor, né? Então, lá o famoso EVP, quando você gera valor mesmo para as pessoas que querem entrar na sua empresa, até o momento do offboarding, passando por onboarding, aculturação, desenvolvimento, carreira e sucessão, todos esses passos têm um conjunto infinito de informação que você pode utilizar realmente para retroalimentar o seu modelo processual. E aí, com base nisso, você vai usando tecnologia para aumentar a velocidade, aumentar a segurança, aumentar a visibilidade de todos os processos. Então, eu diria que é por aí que a tecnologia ajuda, né? Desde a fase, sim, de produtividade, fazer as coisas mais rápidas e de forma mais segura, mas principalmente essa fase de análise, de você pegar todos os inputs que chegam ali em qualquer um dos espaços e você utilizar isso como retroalimento para o desenvolvimento do seu processo.
Complementando o que o Robson está falando, isso faz sentido quando a organização ela tem muito claro quais são os valores e como ela quer ser reconhecida pelo mercado, mas principalmente ela entender quais são os valores e como cada um dos seus colaboradores querem também ser reconhecidos pelos seus pares e pelo mercado. Porque eu acho que é aí que tem essa falha. Porque muitas vezes a empresa ela está mais preocupada com ela e não com quem está trabalhando para ela. Eu acho que se vocês... Robson, se você pode me esclarecer, eu não tenho conhecimento se hoje tem esse tipo de tecnologia que capta essa informação. Porque assim, eu vejo que ok, a gente está produzindo muitos dados, tem dados sim que a gente pode avaliar depois que esse colaborador foi embora. Mas e durante o processo que transcenda só a avaliação de o que eu acho do meu gestor e o que o gestor acha de mim, né? Tá ligado ao que eu quero de fato? Porque é pouco ouvido, né? Eu sei que no processo seletivo, quando se faz essa pesquisa por novos colaboradores, tenta fazer esse alinhamento porque é essencial, né? Principalmente para ter uma chegada boa com relação à cultura organizacional. Mas eu ainda vejo isso muito falho pelas conversas que eu tenho e mesmo aqui no Vale do Silício também a gente vê que é muito falho nesse sentido.
Raquel, tem algumas vertentes, né, nesse ponto que você está colocando. O que eu acredito, sabe? Primeiro, como eu disse inicialmente, eu acredito que esse diálogo é importante. Então, sim, você está entendendo aquilo que está fazendo sentido para o seu colaborador, né, no dia a dia, e você adaptando aqueles processos que são possíveis de ser adaptados, isso é muito salutar, né? Esse diálogo vai fazer um crescimento dos dois lados. Agora, como tudo na vida, tem alguns momentos onde, eventualmente, houve uma escolha equivocada também, né? Você acabou entrando numa empresa que não adianta, é uma cultura que não está alinhada àquilo que você acredita. Isso não tem problema, né? Não existe certo ou errado, são valores eventualmente que não fazem sentido para você, mas fazem sentido para um outro conjunto de pessoas. Então, eu acho que a partir do momento que você define com clareza aquilo que é importante para você, fica mais fácil num processo seletivo você realmente escolher as pessoas com qual vão se sentir bem, né? Se relacionando dentro da sua empresa. Então, hoje, a gente tem um conjunto de tecnologias, por exemplo, que trabalham o aspecto soft skills, né? Porque as empresas estão muito acostumadas a trabalhar o contexto de hard skill. Então, vou pegar o meu contexto de tecnologia, né? Você sabe desenvolver em .NET, e aí você faz uma prova de .NET. Você conhece sobre lógica de programação, você faz uma prova sobre isso. Agora, trabalhar o contexto, por exemplo, de formação de redes, você é uma pessoa que consegue formar redes poderosas ao seu redor e engajar as pessoas ao seu redor? Isso é importante para mim. Né? Para o meu contexto, vamos pegar a própria TOTVS, né? A gente é uma empresa que trabalha com diversos segmentos, né, do mercado. Então, essa diversidade de conteúdo, de plataformas, é muito grande. Então, eu preciso engajar uma série de empresas, de pessoas, dentro das ideias que a gente está atuando. E, dependendo do papel, isso é muito relevante. Né? Você é uma pessoa que consegue trabalhar o aspecto de liderança, né? E o que é um aspecto de liderança? Né? Às vezes fica coisa muito ampla. Né? Por exemplo, você é uma pessoa capaz de ouvir, ter uma escuta ativa e conseguir entender, assimilar o que a pessoa está falando e contra-argumentar sem transmitir uma percepção de inflexibilidade? Porque não adianta também eu te ouvir e eu te escuto e tudo que você fala não faz com que eu movimente, né, um passo na sua direção, ou que pelo menos eu te influencie a dar também um passo na minha direção. Então hoje tem um conjunto de ferramentas disponíveis que conseguem avaliar com diversos processos, inclusive de jogos, né? A gente tem muito contexto de games utilizado nesse processo para entender se o contexto de soft skill que você está entrando está associado às minhas. E aí, um papel super importante, que é esse papel das lideranças. Né? As empresas, né, normalmente trabalham muito o contexto do RH, né, das áreas de relações humanas. Eu procuro não usar mais o termo recursos humanos, porque dá essa ideia de recurso, né? Estão só falando de pessoas e não de peças de relógio, mas o RH com esse contexto de relação humana, ele tem na liderança um grande braço para poder tornar a sua estratégia algo realmente praticável, né? Então, esse aspecto de a liderança sentar com as pessoas, ouvir e com uma escuta ativa e tentando direcionar aquilo que é possível adaptar para que as pessoas se sintam mais felizes no processo, ele é realmente vital. Não sei se eu atendi bem a sua pergunta sobre tecnologia, mas é por aí que eu acredito.
Ficou ótimo.
Estamos aqui, ó, aprendendo um monte, aulona.
Pelo que o Robson estava falando, de reter talentos, enfim, já faz alguns anos que há uma dificuldade aí na busca por talentos. Muitos talentos estão indo para o exterior. A Raquel deve estar vendo isso aí no Vale do Silício, né? Muito desenvolvedor, programador, indo buscar vagas aí fora. Como que a tecnologia pode ajudar a empresa a buscar os talentos? Porque tem muito talento ainda aqui no país que não sabe como chegar a uma empresa, né, que está ofertando o que vai atender a sua necessidade. Como que a tecnologia pode ajudar nesse sentido, Robson?
Olha que legal essa sua pergunta, porque ela coincide com o momento que a gente está, inclusive, liberando no mercado uma nova plataforma de ATS, né, que é o produto de atração, de recrutamento. E existem muitas plataformas no mercado, mas o que a gente percebeu é que existem poucas, ou para falar a verdade, nenhuma, plataforma que realmente foca no desenvolvimento das pessoas que participam do processo seletivo. A gente fala muito dessa questão de poucas pessoas disponíveis no mercado, né, para alguns trabalhos. E como é que a gente pode, como empresa de tecnologia, apoiar nesse processo? E o que a gente percebeu, e que a gente está focando muito nessa plataforma nossa, é que na hora, por exemplo, que a Gabi participa de um processo seletivo na minha empresa e que ela eventualmente não passa, não avança, porque eu encontrei uma outra pessoa que naquele momento está mais apta para exercer aquele papel que eu estou querendo, isso tem um conjunto de informação que tem um valor social e desenvolvimento daquela pessoa muito grande. Então o que a gente está procurando fazer é utilizar todos esses processos que a gente tem na mão e, de alguma maneira, compilar algumas informações para que eu possa entregar para a Gabi, para que ela, em outro processo seletivo, seja daquela empresa, seja em outra empresa, ela possa, eventualmente, avançar e até encontrar o seu emprego. Então, existe um um quê aí de desenvolvimento das pessoas, que quando você trabalha com a tecnologia preocupado com isso, você, a informação está lá. Eu sei porque a Gabi não passou e sei porque a outra pessoa eventualmente avançou. Então, que tipo de informações eu posso te passar para lá? Gabi, você já pensou em fazer, por exemplo, vou pensar aqui, uma pós-graduação em marketing? Porque me parece que no aspecto de negócio você tem condição de desenvolver. Você conhece muito tecnicamente dessa atuação, mas você tem condição, por exemplo, de trabalhar muito mais o conceito de business, por exemplo. E aí você vai conseguir vender a sua ideia de uma maneira melhor. Às vezes foi por uma questão simples, que foi uma questão do idioma. Você não tem, por exemplo, um segundo idioma e isso acabou fazendo diferença para você. Então você passar essas mensagens, essas informações para as pessoas, dão a ela um poder, um protagonismo muito grande de desenvolvimento. E muitas vezes a gente foca, a Raquel falou sobre isso, né? Muitas vezes a gente foca a nossa atuação nas empresas, né? E aí a gente esquece que as empresas têm as pessoas por trás. Então, esse é um enfoque muito grande que a gente tá trabalhando, sabe? Em como é que eu posso realmente colocar, claro, insumos na mão das empresas, mas como é que eu posso colocar esses insumos na mão do colaborador, para que ele tenha protagonismo de desenvolvimento. E isso vai desde plataforma de treinamento, né? A Raquel trabalha muito com isso, então tem bastante condição de falar para a gente sobre esse contexto. Então vai desde você colocar o protagonismo do desenvolvimento das pessoas na mão dela, falar para ela quais são os caminhos possíveis e entregar para ela toda uma plataforma de desenvolvimento e deixar que ela trilhe o seu caminho até você realmente ter esses insights que você vai medindo e consegue conversar com essas pessoas.
Nossa, eu acho muito legal isso que você estava falando. Não conhecia, não sabia que vocês estavam trabalhando com isso. E a própria Next Academy, ela vem para trabalhar nessa perspectiva. A gente trabalha com jovens hoje, de 14 a 20 anos de idade. E a gente vem desconstruindo essa coisa da empresa ir atrás daquele profissional e para o profissional ir atrás daquela empresa que mais se adequa às aspirações dele, o que ele quer fazer, aonde ele gostaria de estar, com que pessoas que ele gostaria de trocar, qual a cultura organizacional que ele gostaria de encontrar. E é como se fizesse justamente isso que você está falando, virar o jogo de oferecer para o jovem hoje, para o jovem profissional, a capacidade dele conseguir fazer sua autoavaliação dentro das suas habilidades, dos seus interesses, que possa encontrar uma empresa que tenha que consiga abraçá-lo e que ele vai ali conseguir se desenvolver. Eu acho fundamental, e nos processos nesse processo, né, do encontro entre empresas e pessoas, eu escuto muito de pessoas falando, putz, eu não sei porque eu não passei. Então, se vocês conseguirem, de fato, ter um jeito de trazer isso para aquela pessoa que não passou naquele momento, e entender que dentro daquela organização, estava buscando algo que ele não tem, ele não necessariamente precisa se desenvolver. Nesse exemplo que você deu, talvez ela receba esse feedback de vocês, né? Tipo, olha, talvez se você fizesse uma especialização em marketing, te traria, né, diferente, porque dentro daquele momento, naquela organização, aquilo era fundamental. Mas talvez ela não tenha interesse e ela consiga ver de uma forma mais ampla que existem empresas que reconheceria a habilidade que ela tem hoje de uma maneira muito fácil e ela poderia estar encontrando outros lugares para trabalhar.
Não, e muitas das discussões do futuro do trabalho, do presente mesmo do trabalho, vem trazendo que aprender a aprender é uma das grandes ferramentas, uma das grandes habilidades do profissional, né? Porque você, com tudo em transformação e transição, a sua jornada de aprendizagem rápida sobre qualquer assunto é o que faz uma diferença. E aí eu fico pensando como a gente faz, e se é possível, né? E como é que tem sido pensado valores como esses que são meio quase que etéreos e difíceis de medir dentro dessas jornadas, para que a gente também não crie esse olhar massificado e que estagne as pessoas, porque às vezes ela não tem essa pós-graduação, não fala essa língua, não faz isso, não faz aquilo, não tem aquela experiência, que são critérios que o mercado há muito tempo usa, né, para chancelar, validar e querer recrutar as pessoas. Mas, no fundo, talvez a gente esteja agora necessitando de outras habilidades que sejam muito mais difíceis de medir, de entender, sabe? Que sejam muito mais contextuais, porque talvez num determinado ambiente aquilo exista, em outro não. Aí não sei, queria saber se vocês acham uma viagem assim, pensar sobre isso e o que, que dá para fazer mesmo, né?
Ah, eu adoro, é o assunto que eu mais gosto. Que é discutir essa coisa do... A gente não sabe o que, que vai acontecer. A gente não tem a mínima noção do que vai acontecer nos próximos 15, 20, 50 anos. Só que a nossa educação e a forma como a gente entra para o mercado de trabalho é ainda muito antiga. A gente tem ainda essa coisa dos testes, de passar em provas, de adquirir um conhecimento que a gente não tem interesse porque nós somos obrigados. Quando você está na escola, você passa de um ano para o outro. Então, você aprende, você entende a vida como se ela fosse linear, um ano depois do outro. E você sai para o mundo e a gente entende rapidamente que a vida não é assim. Só que a gente aprendeu que a vida é assim. E daí, quando você tem que interagir com um ambiente que é totalmente diferente, que você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, que você vai ter que improvisar, que você vai ter que criar alternativas, que você vai ter que aprender a fazer as melhores perguntas, você pira, para e não consegue. É o que tem acontecido, muito isso. E uma crítica que eu faço, principalmente do high school, que é o ensino médio no Brasil, é de que esses jovens, eles estão presos a uma fórmula para passar num teste, que é entrar na universidade. Entrar na universidade hoje no Brasil virou uma coisa assim, louca. Meu sobrinho acabou de entrar na universidade e eu acompanho, porque eu tenho muito interesse, também tenho filho, mas assim, são três, quatro anos que você não faz mais nada a não ser ficar ali fazendo simulados. Gente, a gente tira o melhor desses jovens, que é uma época linda, que é uma época de muita criatividade, para que esse jovem fique ali preso a fazer um teste, que é passar na universidade, entrar na universidade, que a universidade já está desatualizada. Imagina se a gente estivesse preparando esse jovem já no high school para que ele pudesse viver nesse mundo que você acabou de falar, Gabi, que é aprender a aprender. É não que você tem que ter a resposta certa, mas que você tem que ter a disponibilidade de testar, de experimentar. É isso que eu acho também que no mundo corporativo se perde muito. Eu estava eu saí da empresa que eu estava 2 anos atrás e fiquei aí fazendo testes e avaliando, pensando no que eu poderia trazer de novo. E assim, eu percebi, eu falei, pô, eu queria muito conectar empresas com jovens antes deles irem para a faculdade, para que eles pudessem testar e ver o que eles gostariam de fazer. E daí eu comecei a estudar muito profundamente sobre esse projeto que tem do governo federal, que é o Jovem Aprendiz, e comecei a ver que as organizações também não querem jovens criativos, inteligentes ou questionadores. Eles querem alguém que cumpra processos. E daí, assim, é muito triste, porque esse jovem, hoje, ele tem habilidades que a gente não dá valor. Esse jovem sabe mais do que ele sabe que sabe. E ele sabe mais, muito mais do que os pais acham que eles sabem, que os professores acham que eles sabem. Eles nasceram num ambiente 100% digital, eles têm acesso a tudo que eles querem. Eles têm uma visão de mundo muito diferente, qualificada. Mesmo aqueles jovens que não tiveram oportunidade de ir para uma boa escola. Então, são questões aí que eu adoro isso tudo. Desculpa aí, eu acho que eu estou viajando um pouco, mas eu queria trazer para vocês também.
Ô, Raquel, pelo menos da minha parte, assim, tá ótimo te ouvir, porque você consegue linkar nessas questões de experiência que você tem no aspecto de desenvolvimento com tudo aquilo que a gente está buscando tangibilizar, né, dentro do dia a dia que a gente atua aqui com a tecnologia. E aí, Gabi, você perguntou, sua pergunta fechou se você estava viajando. De forma alguma, isso é uma viagem, isso é uma necessidade, isso é uma premissa para os dias atuais, né? A gente estava muito acostumado com o contexto antigo de trabalhar o aspecto de LMS, né? De você ter plataformas que mostram para as pessoas quais são as trilhas que elas precisam seguir. Então, se o Robson hoje ele é um analista e amanhã ele quer virar um líder daquele time, o que ele tem que se desenvolver para ter aquele papel de líder, depois de coordenador e depois de gerência, essa carreira linear, né, que foi citada pela Raquel. E hoje o que a gente vê é um mundo que está buscando realmente trabalhar um aspecto mais de LXP, que é o Learning Experience Platform, né, que é você trabalhar uma plataforma de ensino com base nas experiências que são vividas pelas pessoas. E aí você eventualmente gosta, né, da Raquel, você vê a Raquel no dia a dia e você acha que o perfil da Raquel se assemelha ao que você gostaria de se desenvolver. E você consegue acompanhar quais são as coisas, por exemplo, que a Raquel está lendo, está estudando, está publicando, e eventualmente com base em alguns conteúdos que você sabe que a Raquel está pesquisando, você consegue se desenvolver num aspecto que faz muito mais sentido para você. Então, mais do que ser uma questão necessária, possível, é algo com que a gente está trabalhando e criando uma série de ferramentas para ajudar as pessoas nesse sentido. Né? Você pega hoje, você tem plataformas de entretenimento, já não vou citar algumas aqui para não ficar fazendo propaganda, mas que permitem que a gente vá lá e utilize e veja, né, aquele entretenimento que a gente quer. Então você tem uma plataforma com um monte de conteúdo, que são os famosos streamings, e você vai lá e consome aquilo de acordo com a sua necessidade. As plataformas de desenvolvimento hoje têm que caminhar, quem ainda não caminhou precisa caminhar para isso, para você fazer uma curadoria, colocar uma série de assuntos que vão lá e que são importantes em várias áreas da sua empresa, disponibilizar aquilo para as pessoas para que elas curtam aquilo da maneira que elas acham mais interessante. Aqui na TOTS, por exemplo, a gente tem uma plataforma que é o Blast. Depois, quem quiser dar uma pesquisada nessa plataforma, a gente trabalha muito com esse conceito de edutainment. Então a gente pega, por exemplo, o pessoal do Embrulha para Viagem, que é um pessoal que trabalha muito com comédia na internet, né? E aí a gente faz uma sketchzinha, por exemplo, com a parte de feedback. E aí eles fazem um feedback do jeito que ele não deve ser feito, por exemplo. E aí fica uma coisa engraçada que as pessoas aprendem se divertindo com aquilo que está acontecendo, e é na hora que ela fala, isso aí realmente não é legal de se fazer. E ela começa a não praticar. A gente tem uma memória, né? Para essa questão de você estar vendo um filme, você estar assistindo uma peça, você estar lendo um livro, que entra muito no lado lúdico, né? Que faz com que a gente realmente absorva aquilo de uma maneira muito melhor do que eventualmente você sentar no livro e começar a ler um monte de fórmula matemática, né? É muito mais difícil, às vezes, você gravar alguma coisa pelo seu lado racional do que pelo lado lúdico. Então, as plataformas de tecnologia estão se desenvolvendo exatamente nesse aspecto que você perguntou, Gabi. E muito mais importante, ou tão importante quanto, né, o contexto da experiência, que é o que eu falei atrás, né, de hard skill, tão importante quanto o desenvolvimento de hard skills, é importante você ter o desenvolvimento socioemocional, né, o desenvolvimento das soft skills. E a tecnologia tem uma série de ações. Acho que tem um gap muito grande ainda, acho que a gente tem muito por evoluir, mas acho que a gente está num caminho bem promissor em relação a isso.
Nossa, gente, esse nosso papo podia se estender por horas, ouvindo, prestando atenção aqui no que Robson e Raquel trouxeram. Não sei se você também teve essa percepção, Gabi, mas veio um filme na minha cabeça de processos seletivos pelos quais eu já passei. Tudo que vocês, os exemplos que vocês deram, como eu já vivenciei isso, e é isso mesmo. Você, poxa, mas eu tinha tudo a ver com aquela vaga. E aí você recebe um e-mail automático, obrigado, passar bem, né? E é isso. Então, eu acho que a tecnologia vem muito mais do que um processo, digital, mas trabalhar isso mesmo, essa proximidade, esse cuidado com as pessoas.
É sistematizar o aprendizado, né, Fabi? Assim, acho que o que você está dizendo é de ter o aprendizado sistematizado para a próxima oportunidade. Exato. Você não tem que ficar resetando e todo mundo ganha, né?
Exatamente.
Eu também ficaria aqui horas, Fabi, mas estamos aqui, né? Chegando no nosso, infelizmente, no nosso final. Tinha muita coisa ainda, daria para passar aqui muito tempo.
É isso aí. A digitalização do RH veio mesmo para ficar. Tem muita coisa ainda para acontecer, né, Gabi?
Não, e muito para a gente pensar, aprender, experimentar. Eu aprendi muito aqui com vocês hoje, várias reflexões, coisas que eu não sabia que já estavam acontecendo. Obrigada aí pela participação de vocês todos. Foi muito, muito gratificante aqui fazer parte dessa conversa.
É isso aí. Melhor começar, então, a olhar para isso já, antes tech do que nunca.
Bom, e obrigada, Raquel. Obrigada, Robson. Obrigada pela participação. Foi uma honra ter vocês aqui com a gente. E a gente queria convidar todo mundo que chegou até aqui, até o final, ouviu até agora, para seguir o Antes Tech do que Nunca nas redes, ouvir os próximos episódios. A gente fica por aqui, então.
Obrigada, Gabi. Obrigada, Fabi. Obrigada, Robson. Adorei falar com vocês.
Obrigado, Gabi. Obrigado, Fabi. Obrigado, Raquel. Para mim também foi uma aula aqui. Prazer conhecer vocês, estar aqui junto desse tema tão, tão gostoso. Um abraço.
Obrigada, gente. Um abraço.
Tchau, tchau.